Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Okitok.
Estamos aqui, Okitok, para mais uma segunda viagem, meu amigo.
E hoje a viagem promete ser psicodélica.
Cacete, camaradinha, eu acho, meus caros ouvintes, que este será um dos programas mais lisérgicos. Lisérgicos não, mas mais psicodélico e progressivo que já tocou na máquina do tempo. Nós estamos falando de 1969 de novo.
69, cara, é um ano do destoque. Das maiores viagens, é o ano que culmina toda a década de 60.
Exato. Exatamente, meus amigos, e nós vamos explorar mais uma vez este ano, depois dos recados.
Recados,
comentários e um poema.
Olha, como estamos líricos nesse programa.
Meus amigos, vamos logo abrir pelo poema, né?
Normalmente os recados são relacionados ao programa passado, só que esse poema não tem nada a ver com o programa anterior.
Este poema foi escrito pelo Samurai, ou também conhecido como Koji, para a edição 114, que falava sobre o falecimento de Celso Blues Boy.
Foi um programa bonito em que a gente chorou, a gente bebeu a morte do grande Celso.
E o Koji, que tentou desvendar os easter eggs, quase chegou lá na metade, no primeiro easter egg. Tinha feito algo parecido, mas com o Celso. E é isso que a gente vai ler aqui agora.
Estava eu cantando o mesmo velho blues como cachorro louco quando um forasteiro, fumando na escuridão, junto com o homem das ruas à marginal da Casa da Luz Vermelha, onde as damas da noite ficam à beira da janela com seu vinho vermelho, se aproximou de um jeito blues com o dry blues gin na mão e começou a cantar apenas outro blues, dizendo: a isso chamam blues, a velha música que entoa toneladas de solidão quando a noite cai azul. Ah, se você pudesse me ver, musa da perdição, me diga o que é o amor, mas não me espere. Que pecado eu fiz, o que a humanidade fez. Deixe tudo acontecer e os tempos difíceis passarão. O brilho da noite sempre brilhará. Ó, vida blues, vem buscar o que sobrou. Por um monte de cerveja, vim tocar na sua cidade. Sei que a vida faz mal à saúde. Aprenda a dar o troco. Talvez o crime compense, mas tudo que escuto é: aumente, que isso aí é rock and roll. Antes de você, até os anjos tinham os corações perdidos por amor vazio em torno do Blues Motel. Somos os filhos da bomba, isso e nada mais. As rosas não falam, apenas derramam lágrimas sem ninguém no meio do verde vale. Atrás do tempo perdido de um jeito blues, esperando até a hora da sua liberdade para sair pelo Mississippi e poder se afastar deste lugar onde mesmo nuvens negras choram. Já são 11 horas da manhã, mas quem foi que falou que acabou o rock and roll? Raios, mesmo que seja um rock fora da lei, com 6 cordas, we can work it out. Ah, lá vem ele outra vez. Ele sabia que as luzes se apagam, mas só faz dizer: odeio rock and roll. E cria uma suspeita errada, quem entende? Acho que é inveja porque Beth Carvalho quer comprar o meu Fuscão. Afinal, ele foi built for comfort. E mesmo que digo que não passa de sucata, nada pode pará-lo, nem o nevoeiro, o albatroz e a sombra. Mas agora, só resta um blues.
Tô até arrepiado, cara.
Maneiro, né?
Maneiro. Olha, se vocês quiserem entender tudo isso que o Conde falou, vai ouvir de novo o Celso Blues Boy, o programa 114 do Máquina do Tempo, onde a gente tocou praticamente toda a carreira do Blues Boy ali. Vai lá, ouve. O link vai estar aí no post pra você ouvir, pra você se emocionar, e você vai entender o que é isso, e você vai chorar junto com a gente.
Exato. Exatamente, galera. Vamos aos recadinhos, Okitok?
Temos um recadinho social, Leandro. Você já doou sangue na vida?
Já. Já doei e já precisei que fosse doado, cara.
Então, eu lembro dessa história. Fala a verdade. Foi um sufoco, inclusive, pra você conseguir essa doação que você tava precisando, né?
É uma situação que eu não desejo que ninguém passe, entendeu? Ao mesmo tempo que eu desejo que ninguém passe, É bom passar, porque você vê como as pessoas são próximas de você. Precisei que fosse doado sangue por causa do meu filho, que foi internado durante o período, e eu solicitei essa doação e, cara, tiveram pessoas que se mobilizaram de um jeito incrível. Inclusive, teve um amigo que, quando chegou no centro, né, num dos locais de doação, me ligou falando, cara, não se preocupa mais não, que eu acho que eles estão com problema até de fazer cadastro, tem gente demais aqui. Mas é um problema grave que todo mundo vive, na verdade a gente vive sem perceber que a gente vive, que é a condição dos nossos bancos de sangue, né?
Só que isso pode mudar, isso tem como melhorar, e isso pode partir da gente, e a gente não precisa esperar que melhore, esperar que precise pra gente tomar alguma atitude. Por causa disso, a gente tá trazendo aqui um movimento que tá acontecendo em São Paulo, que é o Bloodcasters. Já é um movimento que já tem uns 2 anos, pelo menos, que é de uma galera aí, ouvinte de podcaster, alguns podcasters também que apoiam essa ideia, que é da galera se juntar, pelo menos 3 vezes por ano, pra gente correr num lugar aí, qualquer um dos hospitais que fazem essa coleta, pra gente doar sangue. Então, gente, o Máquina do Tempo apoia essa ideia. O link pro Bloodcasters vai estar aí no post para você conhecer melhor sobre esse projeto. Lá ele fala de todas as vantagens que você tem para quem doa sangue. Porque, sim, doar sangue tem uma série de vantagens. Muita gente pode, às vezes, não saber. Na hora de que você doar sangue, por exemplo, acho que a melhor vantagem de doar sangue é essa. Na hora de você doar sangue, o hospital, ele faz uma série de exames para saber se o seu sangue está apto.
Se ele está apto para doação ou não.
Exatamente. Então, nessa brincadeira, ele faz uma série de exames, como, por exemplo, HIV, nível de glóbulos e proteínas e etc, com todos os elementos no sangue que são necessários para a sua vida. Então é ótimo para você fazer um check-up. Pode descobrir um monte de coisa. É o melhor jeito, é um jeito rápido, porque o resultado sai na hora, de você fazer um check-up do seu corpo. Tem mais uma série de vantagens. E essa galera ainda comemora depois, juntando todo mundo para ir tomar um chopp depois.
Agora, que tá aqui uma parada que é muito importante. A gente não tem ouvinte só de São Paulo, mas esse movimento está começando em São Paulo. E se alguém de outra cidade resolver fazer a mesma coisa? Por exemplo, e se alguém aqui do Rio resolver agregar e fazer isso aqui do Rio? Como é que eles entram em contato com o pessoal para poder ajudar a divulgar e poder, cara, se mobilizar em conjunto?
O movimento Bloodcasters, ele não tá restrito a São Paulo. A galera que começou a pensar nisso é daqui, mas eles estão, inclusive, incentivando pessoas de outros estados, de outras cidades, também façam. Então, fiquem à vontade para pegar essa ideia. Essa ideia é Creative Commons, cara. Pega, copia, toca aí pra frente e repita. Repita essa ideia na sua cidade. Se você curtiu a ideia, pega ela, pode copy-paste total e organiza aí na sua cidade também. Aproveita, manda um e-mail pra eles, entra em contato com essa galera do Bloodcast de São Paulo pra, de repente, fazer uma rede mesmo interestadual, uma rede entre as duas cidades e ajudar a divulgar isso pelo Brasil inteiro. É uma ideia legal que deve ser copiada.
Sim, e outra coisa, eles têm fanpage, vocês podem entrar lá tal e curtir também e ajudar e se ajudarem a mobilizar tudo isso, a fazer tudo isso.
Exatamente.
Cara, doar sangue não é um problema, você pode doar até mais uma vez por ano, foi o que o Octoc falou, o Bloodcast trabalha com 3 doações por ano, não é isso?
Por aí, mas poxa, a gente pode, uma pessoa pode doar até 3 vezes por ano, mais ou menos, se eu não me engano,
homem até 4 vezes, mulheres 3 vezes, cara.
Então, mas só que você não precisa doar sempre que você for. Arruma um encontro mensal, por exemplo, com a galera, e já doa 4 vezes, vai mesmo assim pra incentivar a galera que ainda tá indo na primeira, na segunda vez, e todo mundo junto, depois que sair de lá, vamos tomar um chope, vamos comemorar isso, cara.
Perfeito, perfeito.
Link no post, confira, leia e espalhe essa ideia.
E é isso, galera. Além do Bloodcast, mais um recadinho. Parece que a edição número 3 do Rock Independente foi um grande sucesso.
Não, e que sucesso, cara. É um sucesso tão grande que a gente já começou a receber material.
Exatamente. E aí a gente resolveu o seguinte. Em vez de a gente começar a anunciar com uns 2 ou 3 meses de antecedência do programa, ou seja, somente lá para julho, que a gente começaria a anunciar do ano que vem, vamos começar a anunciar agora. Manda material pra gente. Já não para de mandar. Fala pros teus amigos que tem banda, tem material, mandou. Por quê? Talvez, se der a louca, a gente faz até mais uma edição por ano e viva a independência. Isso depende só de volume de material que a gente receber e qualidade do material, naturalmente.
A regra de ouro ainda vale. A gente tem que receber o material e gostar dele. Se a gente curtiu, vai estar no próximo programa, que quem sabe pode vir antes de setembro. Olha a sua chance de tocar aqui no Máquina do Tempo, galera.
Vamos aos comentários, Octoc.
Vamos aos comentários.
Vamos lá, Gabriel Ramos, seja bem-vindo à família. Entra aí. Valeu mesmo, você começou a ouvir recentemente e já passou a dica do Andy McKee que foi do cacete, meu irmão.
Putz, cara, maravilhoso. Agora sim a gente tá falando do último programa, né? Do programa 119, 1985, parte 2. Onde ele trouxe uma versão fantástica do Andy McKay tocando Tias Fofinhas, que já foi replicada lá na fanpage do Facebook. Corre lá, acesse, você vai ouvir. Que violão maneiro.
Ilonde, tá gostando do formato da leitura dos comentários? Valeu, meu camarada. A ideia, como eu mesmo coloquei lá nos comentários, na verdade a ideia veio de vocês quando a gente resolveu mudar esse formato de feedback. Vocês sugeriram, leiam os comentários. Então estamos experimentando, tá todo mundo curtindo, cara.
Continue mandando seus comentários. O Londe, inclusive, vamos dar nome aos bois certinho, né? O Renato Londe Cerqueira, ele falou ainda que dançou para caramba em cima da bicicleta ouvindo os sons de 80. Agora a galera não paga mais mico no ônibus, paga mico andando de bicicleta também.
É isso, galera. Chega de papo e bora pro som aqui, toque.
Chega de papo e bora pro som de 1969, começando com o sonsaço progressivão do Genesis, tocando That's Me na máquina do tempo. Every morning when the people are out and I'm free to move around on my I look into the sun and I see a reflection of a sad and lonely shriveled man. That's me, that's me. And oh, it's how I'm always gonna be. Nothing to do, nothing to say, nothing to hope and nothing to need. I can't see, I can't feel, I've forgotten what I meant to be. Won't come back, not if I try. They told me things about me that I didn't know, but I could tell, they told me lies and really gonna show that everyone was wrong and they don't understand my ways. But it's not me that's going wrong, it's them.
I'm back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o som lisérgico, onírico, sonhador do Renascense.
Exatamente, né? Octok, Renascense, né, cara?
Renascense, cara, eu adoro esse som.
Você adora o som?
Adoro, eu adoro Renascense. Eu adoro esse somzão meio onírico, meio viajante, sabe? Eu não sei, é como se eu realmente estivesse dentro de um sonho.
É assim, eu gosto de rock progressivo pra caralho. Gosto muito, né, sabe? Gosto até de algumas paradas muito profundas do rock progressivo.
Sim, eu lembro do Tubular Bells do Mike Oldfield.
Inclusive eu sou louco pra tocar aqui na Mike. Mas o Renascense não é pra toda hora não, cara.
Não, cara, como eu te falei, o Renascense é terapia, cara. Principalmente esse primeiro disco do Renascense, que é auto-intitulado, de onde nós tiramos essa música chamada Iceland. Agora, você vai pirar com duas coisas.
Quais?
Vou te dar um primeiro baque. Esse disco não tem a Anne Haslam no vocal.
É pré?
Né? Caralho. Aliás, muita gente não sabe, mas a Anne Haslam, que ficou conhecidíssima como a cantora do Renascense, inclusive, ela praticamente assumiu o Renascense, o Renascense virou um projeto dela com o passar dos anos. A Anne Haslam não participou no começo do Renascense. Ela só entrou no terceiro disco.
Caraca, a parada do terceiro disco, né, cara?
A parada do terceiro. Agora eu vou te dar uma outra porrada que você vai ficar maluco.
Qual?
O Renascense foi fundado por ex-membros do Yardbirds.
Ah, mas isso eu já sabia.
Ah,
isso aí eu já sabia.
Que até piloto.
Mas é engraçado, né? Eles saíram tão do blues, né? Daquele caminho do Yardbirds, né? Ao ir.
Ficou calcado no blues, quase heavy metal.
É, pra ir tão pro progressivo, é lírico não, né? É empírico também não, é...
Sonhador, eu diria.
Sonhador.
Sonhador, eu acho que a palavra é sonhador. Pois é, cara. Foram dois membros do Yardbirds que saíram da banda, o Keith Health na guitarra e o Jim McCarty da bateria. Eles saíram do grupo exatamente porque eles não queriam fazer aquele rock and roll. Eles estavam afim de experimentar. Eles estavam afim de ficar doidão na música. Eles queriam misturar música clássica, jazz, folk, blues, sabe? Tudo misturado com aquele rock and roll, que era uma proposta que o Yardbirds não tava afim, não era a cara do Yardbirds. Então tá, vamos sair e vamos fazer o nosso projeto. Então eles juntaram vários músicos, entre eles o Keith Health chamou a irmã dele pra cantar, e eles dividem o vocal nesse disco. Só que o projeto tava, cara, doidão demais. Tava doidão demais pra fazer sucesso. Eles até fizeram algum sucesso nesse primeiro disco, só que não fizeram sucesso por causa da música em si. Fizeram sucesso porque a gravadora vendeu como a banda dos ex-integrantes do Yardbirds. E naquela época, você sabe que Yardbirds lá fora é que nem Raul Seixas, né? Não, é sério. Lá na Inglaterra, aqui a gente grita, toca Raul. Lá na Inglaterra, ninguém grita, toca Yardbirds.
E tem a galera que ama e tem a galera que odeia, né?
É assim até hoje, né? Sempre tem um maluco, tá no show da Britney Spears, toca Yardbirds! Mas é isso, o Yardbirds, enfim, era o tipo de coisa que vendia, né? Metia o carimbão Yardbirds ali, vende até caixa de areia de gato. E foi isso que aconteceu com o CD, com o disco do Renascense, sabe? Ele vendeu, teve uma venda moderada só por causa disso.
Por causa da campanha de ser Yardbirds.
Exatamente. Injusto, eu diria, ou não.
Eu acho que é um método, né? Não diria que seja injusto. Não vejo isso como... Você vê isso como negativo? Tipo, só fez sucesso por causa disso? E que não merecia o sucesso?
Pra esse caso, eu acho um pouco injusto, porque o disco é bom pra cacete. Ou pelo menos eu acho o disco bom pra cacete. Mas eu entendo que ele talvez fosse fora de época.
Não, aí assim, quando a gente começou falando sobre isso, não é pra toda hora.
Não é pra toda hora.
Então, pensando comercialmente, se você não tem algo que ultrapasse essa questão de não ser pra toda hora, como, ó, é da galera do Yardbirds...
Válido. Não, como estratégia válida
de... Ia vender, entendeu?
Se eu fosse o dono da gravadora, eu faria exatamente a mesma coisa. Não tô reclamando, não. Eu pego esse disco que eu ouço e digo, puta, cara, isso aqui é uma viagem do cacete sem precisar de maconha. Mas é aquilo, não é pra toda hora.
Não era muito bem maconha que eles estavam muito afim, né?
Enfim. Mas eu concordo com você, aquele tipo de coisa. Cara, se eu botar isso aqui na loja, não vai vender tanto quanto vende o Yardbirds. Eu tenho que achar uma válvula de escape pra isso aqui vender, né? Então eu não discordo do método usado. Mas que eu acho uma pena, lá no fundinho do coração ali, eu acho uma pena que o disco não tenha se vendido por si só, porque ele pode realmente não ser pra toda hora, mas é muito bom na hora que precisa.
É muito bom mesmo, né, cara? Na hora que você precisa, mergulha em Renascença, que vale a pena.
E mergulha nesses dois primeiros, antes da Annie Harlan, cara, porque são muito bons. Porque a Annie Harlan, ela não ofusca o som da banda, né, com a presença dela. Então a galera tá solta aqui, pinto no lixo, cara, viajando muito nos instrumentos.
E seguindo a linha progressivo, nós ouvimos logo depois Yes! Yeah. Com a música Looking Around do álbum Yes.
Ó, o primeirão deles, hein?
Primeiraço o álbum deles, cara. E, cara, a banda tinha em torno de um aninho de vida, cara. Uns nenéns.
Oh, que maravilha. Aliás, esse bloco é todo um bloco de primeiros discos, né? A gente tocou o primeiro do Renascença, estamos falando do primeiro do Yes. Daqui a pouquinho a gente fala de mais um primeiro.
Oh. É, só garotinhos, né?
São os assos que esses garotinhos faziam aí. Isso aqui era o engatinhar deles, presta atenção, gente.
O engatinhar deles, cara, é um dos álbuns que disputam os créditos de ter sido o primeiro álbum progressivo. Eu falo que eles disputam porque é muito complicado isso, né? Você falar quem foi o primeiro progressivo. Até porque...
Não, até porque nesse ano aqui já tem 3.
Só dentro desse programa. E antes disso já tinha Sgt. Peppers, que também assumiu um pouquinho isto, né? De virar e falar, olha, tem uma onda vindo aí. Uma onda progressista, progressiva vindo aí. E vamos pensar o seguinte, 1969, comunicação lenta, né? Então, cara, o tempo entre gravar e acompanhar isso é um processo lento, né? Você gravar, publicar, acompanhar, ter feito, propagar, as pessoas ouvirem, começar a identificar isso como estilo novo, é um processo lento, e as pessoas começarem num canto do mundo, falar, pô, isso é uma coisa nova, vamos batizar isso de progressivo no outro canto do mundo, ah, vamos batizar isso de progressivo, não, vamos batizar isso de Jorginho, não, Jorginho não, porque alguém já lá embaixo já tá chamando de progressivo é melhor, e por aí, sabe, ir desmembrando é lento, então você falar, não, esse foi o primeiro, é muito pesado, então ele disputa essa colocação, e esse álbum tem algumas curiosidades muito legais, cara. Primeiro, eu não vou falar muito dessa música não, tá, essa música eu gosto dela pra ouvir, assim, eu curto a levada dela.
Aham, uhum, muito boa.
Tem umas curiosidades que eu acho bacana que é. Tem uma música chamada Every Little Thing. Você percebeu, Octoque, que lá no meio da música ele solta umas notas de Day Tripper?
Olha o easter egg, olha os easter egg. Cara, eu adoro. O progressivo é ótimo pra botar esses easter egg na parada.
Esse álbum tem Sweetness.
Certo.
Que foi a primeira música escrita pelo John Anderson e Chris Squire antes da banda Yes nascer.
Olha, eles eram amiguinhos antes?
É, porque assim, cada um tinha a sua banda.
Aham.
Uhum. Aí o dono de um bar viu as duas bandas tocando e falou... Cara, tu quer lembrar o nome desse cara? Eu não tô lembrando. Era o dono de um bar.
Era o Fábio do Garage.
É, o cara do Garage. Aí o cara viu lá, viu a banda do John Anderson, falou, esses caras não são tão bons assim. Viu a banda do Chris Squire, esses caras não são tão bons assim, não vão pra frente. Eu vou apresentar esses dois aí. Aí apresentou os dois pra outra nação e aí. E a primeira música que eles escreveram, assim, meio que de bobeira, meio que de resultado da apresentação, os dois começaram a trocar ideia. Você gosta disso? Você gosta daquilo? Parará, parará. Foi Sweetness.
Olha aí.
E tá aí, cara. É muito legal.
Tomando
muito
chope no bar dos balaios do lado do garage. Já que estamos falando de progressivão, já que estamos falando de primeiro disco, vamos falar de From Genesis to Revelations, do Genesis. Sim, esse é o nome do disco de estreia dessa banda que tinha Peter Gabriel à sua frente. E de lá nós ouvimos That's Me, uma das últimas músicas ali lá embaixo, no finzão do disco, que foi um fracasso do início ao fim.
É a música da misericórdia, né?
Cara, não, o disco todo, ele tem uma história maldita. E engraçado, é uma história maldita pra falar de coisa santa. Mas vamos lá, vou explicar essa história. Os integrantes da banda, Peter Gabriel, o Anthony Phillips, o Tony Banks, o Mike Rutherford, todos eles estudavam numa escola estritamente católica lá na Inglaterra. Tradicional. A escola é conhecida até hoje. E todo mundo tava na faixa, assim, entre os 16 e 18 anos. E eles ainda nem tinham baterista. Começaram lá por volta de 67, começaram a ensaiar lá no porão da escola. Fazer música viajante, fazer música progressivona dentro do colégio católico. E como eles estavam dentro de um colégio católico, cercado por esse tema, etc., a banda nasceu dentro desse clima. A banda foi batizada como Gênesis e todas as músicas desse disco tinham alguma referência católica. Era baseado em alguma coisa, era temado em alguma coisa da Bíblia. Tema bacana, legal. Pra progressivo é tema rico pra cacete. Beleza.
Não só pra progressivo, né? Várias bandas de heavy metal e de música em geral, né, cara? Buscam na Bíblia ou em...
Um monte de referências, né?
Na verdade, desculpe-me os cristãos e tudo mais, mas vamos elevar tudo ao mesmo nível. Buscam na mitologia. Vamos elevar tudo ao nível sem preconceito e sem dogmas.
Bora.
Eles buscam na mitologia inspiração para escrever e para compor.
Exatamente, perfeitamente. E o Gênesis estava se baseando muito nisso. Um produtor chamado Jonathan King encontrou essa galera e disse: vamos gravar um disco. Pô, gostei das músicas de vocês, vamos gravar um disco. Vou achar um baterista pra vocês. Encontrou o John Silver, começou a gravar lá em 1968, na Deca. Mais ou menos na época em que a Deca contratou os Stones. Pois é, eles contrataram o Gênesis também. Olha que merda.
Olha só,
onde que eles. Que comparação eles vão ter, né? Eles gravam um disco muito cheio de altos e baixos. Tem algumas músicas bem rock and roll, como essa, That's Me. Tem algumas músicas chatas pra caralho. Mas são poucas em relação ao restante do disco, que é muito bom. No bojo, sai bem. Só que, olha a merda. As duas músicas em que foram escolhidas pra divulgar o disco, pra virar single, foram justamente as mais chatas e as mais bregas do disco, que foram The Silent Sun e A Winter's Tale. Chegou na rádio, não tocou nada. Foi uma merda. E mais, a banda ainda tinha toda essa temática de Bíblia. E o disco, se você pegar a capa do disco, ele é a capa era toda preta. Saca aquela fonte de Bíblia? Aquela fonte de Tábua de Dez Mandamentos, que o Charlton Heston
desceu. É um gótico manuscrito.
Né? É um gótico específico pra isso, né? Aquela fonte de Dez Mandamentos mesmo. Era só isso escrito. From Genesis to Revelations, naquela letra bíblica, vamos chamar assim, dourada, numa capa preta, sem mencionar o nome da banda. Mas mesmo que mencionasse, o nome é Gênesis, ainda tem uma conotação. As lojas de disco pegaram aquele disco. Olha só, mais um disco religioso. Vamos botar lá na sessão de disco religioso. Então a galera de rock chegava lá na sessão, nas prateleiras de disco de rock, e nunca encontrava esse disco, porque ele tava lá na sessão de religioso.
Caralho, cara.
Por isso que só foram vendidas 600 cópias.
Como é que é?
O disco do Gênesis, o primeirão disco do Gênesis, só vendeu 600 cópias na época do lançamento. 600 unidades. Não tô falando de 600 mil, estou falando de 600.
Tem mais gente ouvindo A Máquina do Tempo do que comprar esse disco.
Por aí... Cada edição por semana tem muito mais gente ouvindo Máquina do Tempo do que ouvindo esse disco na época.
Ah, muito bom, cara, muito bom. Que isso, cara?
Foi uma sucessão de pataquadas, de bloopers, sabe? Foi uma sessão de vídeo cacetado o planejamento de lançamento desse disco que deu nisso. O disco, pra você ter uma ideia, ele só começou a ter reconhecimento a partir mais ou menos de 1974. Por quê? Porque até lá, a banda...
Porque aí tiveram outros álbuns que fizeram sucesso.
Exatamente, fizeram um sucesso, a banda cresceu, virou uma das grandes referências do rock progressivo. E aí a galera que começou a conhecer o Gênesis pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto disco, olha que legal, deixa eu correr atrás dos materiais anteriores. Aí chegava lá e encontrava o primeiro disco na prateleira certinha, direitinho, né? E aí podiam comprar.
Pretinho.
Teve até outras capas depois dessa, pra evitar o mesmo engano.
Que merda, cara, que vacilo.
Pois é, mas foi uma injustiça, porque o disco, volto a dizer, ele tem algumas musiquinhas lá que são bem chatinhas, mas a grande maioria, 80% do disco é bom pra caramba.
Pois é, então, meus amigos, vamos ajudar a corrigir esse probleminha, né, cara?
Vamos comprar esse primeiro disco.
Vamos comprar o disco, né? Vamos comprar na iTunes Store, vamos comprar onde você compra, da onde você compra a sua MP3, né? Vamos comprar esse disco.
Todo dia, eles só venderam 600 cópias. Que triste.
Fazer um Kickstarter.
Genial, fazer um crowdfunding, bro.
É, um crowdfunding pra comprar o disco. E a Gênesis não era uma banda pequena, né, cara? Eram quantos integrantes, ó?
Vou te dizer aqui: Peter Gabriel no vocal, Anthony Phillips na guitarra, Tony Banks no piano, Mike Rutherford no baixo. O produtor chamou esse baterista, o John Silver, que entrou na banda.
Uh-huh.
E teve uma música que foi a tal da Silent Sun, que foi gravada por outro baterista, o Chris Stewart. Mas quem ficou na banda oficial foi John Silver. Então foram 5 caras.
Cada um tinha um pouquinho mais de 100 amigos, é isso? Cada um tinha 120 amigos.
Eles já faziam muito indo pro show.
E vamos pro próximo bloco, nessa mesma onda, só que agora botando mais peso nessa onda. Porque
isso é
ruim. A gente vai ouvir Chasing Shadows do Deep Purple na Máquina do Tempo.
Whoa, this is heavy.
Me mad dog, especially not some dooted up egg sucking gutter trash.
E estamos de volta e você acabou de ouvir The Stooges, I Wanna Be Your Dog, do álbum The Stooges.
Isso é tão obsceno.
Cara, eu vou falar assim leve, porque já é porrada nas orelhas direto, né? Então você tem que aliviar um pouco.
Alivia porra nenhuma não, rapá! Sem estúdios, porra, isso é punk rock na veia em 1969. Enquanto todo mundo tá falando de flower power, de coisa bonitinha e de musiquinha clássica com Renaissance, tava King Pop mostrando o dedo médio e mandando todo mundo se fuder porque eu quero ser o seu cachorro.
Dedo médio, Ok-Tok. Eu só começo com uma pergunta importante. Quem é mais louco? O louco ou quem segue o louco, cara? Assim, The Stooges é o primeiro álbum dessa banda, né? Liderados por Iggy Pop, que o Ok-Tok já citou aí. Pancadaço. A banda nasceu em 67 e já começaram a fazer muito sucesso antes mesmo de gravar álbum por causa da força que eles entravam no palco, cara.
Por causa da tosquice.
Cara, eles eram frenéticos, faziam de tudo um pouco. Era mostrar dedo, mostrar peru, cuspir, brincar com facas e se machucar, sabe? Era uma parada grotesco, cara. Era uma parada pra... Isso que você tá falando mesmo, 69, Flower Power. Eles estavam pancada.
Pega essa flor e... Ah,
né? pega essa flor e... Faz o que tu quiser com essa flor aí, meu filho.
Eu não falo nada, porque esse é um programa, um podcast família. Mas cara, vocês entenderam o que ele falava, né?
E aí, cara, falando ainda do Iggy Pop, se dizem que o Dio criou o sinal do heavy metal lá, inspirado na senhora sua avó, né, pra espantar o mal-olhado, aquela história, claro. Uhum. As mesmas pessoas dizem que foi o Iggy Pop que criou o nosso querido Mosh, o Stage Diving Ok-Tok.
Ah! Não duvido.
ele foi o primeiro aí pra galera, meu irmão.
Tá que pariu.
E agora, falando um pouquinho do álbum, ele lembra um pouco o que você falou do From Genesis to Revelation, cara.
É, só que eles não eram bonitinhos igual o Genesis, nem falava da Bíblia bonitinho daquele jeito.
Não, mas assim, ele não foi um grande sucesso. Não é um álbum lá maravilhoso.
Nenhum álbum do Stooges é maravilhoso, cara. Nenhum álbum dos Stooges é maravilhoso. É de podreira pra baixo.
Cara, nem tanto, porque tem o Fan House. E isso que é importante deste álbum do The Stooges. Ele representa esse papel de preparação para o Fan House, que é o álbum seguinte, né?
Que não é podreira também?
É, mas não é que seja menos, mas ela faz mais sentido.
A podreira filosófica.
Exatamente, cara. É esse ritmo aí. Cara, não dá pra dizer que ela é, sei lá, né? Não, foda-se, eu não vou rotular Iggy Pop. Talvez só de pré-punk. Ele era pré-punk.
É o avô do punk, cara. Se Ramones é o pai, Stooges é o avô.
Mas é legal de ouvir porque, assim, é literalmente isso. Uma preparação pro Fan House e é esse clima maluco, né, cara? É essa coisa frenética mesmo, que vai completamente contra o movimento da época. Encarem, por favor, Stooges com uma grande contracultura, Ok-Tok.
Olha, falou bonito agora, hein?
Caralho, assim, Iggy Pop era o senhor da porra da contracultura. Ele dava as mãos ao Crumb, sem o Crumb querer dar mão, porque é um antissocial do cacete.
Mas até o Iggy Pop também.
Não, mas o Iggy Pop tinha lá seus amigos, né?
Que amigos? Bowie, mais tarde.
Cara, tinha o Bowie, Mick Jagger, Hendrix, todo mundo andava com ele, cara. Ele era muito bem relacionado.
Eu não diria muito bem que andar é o verbo certo, mas... Olha as quais companhias que você rotulou agora.
É, né, cara? Bom, deixa pra lá. Vamos suspender aqui e a dica fica. Escute sem muito critério e senso crítico. Escute mesmo como uma experiência tentando se colocar em 1969.
Ou não se colocar em 69.
Caraca, tudo tem duplo sentido, cara. Esquece. Vai lá ouvir a porra do álbum.
E antes disso, nós ouvimos uma podreira. Nós ouvimos uma gritaria. Que, Leandro, eu só sei que você sabe do que estamos falando, porque você também tem esse disco.
Ó.
Mas eu te pergunto, se eu mostrasse essa música, sem você saber de nada, de quem você acha que seria isso?
Cara, não deles.
Não deles.
Não deles.
Nunca passaria pela cabeça que isso seria deles.
É um dos álbuns mais fora da curva deles, né?
Agora você, passageiro novato, que só conhece os caras a partir de 76 pra frente, você vai pirar ao descobrir que essa segunda música do bloco que você ouviu é do Pink Floyd. Nós ouvimos The Nile Song do disco More. Sim, senhores, isso é Pink Floyd. Vocês pensavam que Pink Floyd era só aquela coisa viajante, era Another Brick in the Wall, era Time, era relógios tocando e mulheres cantando de fundo e Dark Side of the Moon? Não, galera!
Tá sendo aqui a... mais, falando mais uma vez, é colocando as coisas no jeito mais prático do mundo, um progressivo comercial.
Isso era.
Não, nem. Pois é.
Você tá falando da parte do Dark Side pra frente?
Isso.
Ah, sim. Aí eu concordo. Realmente, progressivão comercial, aquela coisa que todo mundo conhece. Wish You Were Here, The Wall, Dark Side, bababá. Agora, pega esse disco, cara. Esse disco, que era a trilha sonora, aliás, é uma trilha sonora pra um filme francês. Eu nunca vi esse filme até hoje. Você já viu, Leandro?
Não, nunca vi, cara.
Pois é, nem eu. E eu não sei se eu tô afim de ver. Se eu encontrar esse filme na minha frente, não sei se eu vou ver, não. Pela trilha sonora, eu tenho certo medo de ouvir isso. Vamos contextualizar isso aqui, cara. 1969, esse é o terceiro disco da banda e o primeiro sem o Syd Barrett. Sem o Syd malucão Barrett, né? Que foi saído da banda, como todo mundo sabe, porque o cara se encheu de droga para cacete. Encheu de droga mais do que a banda podia aguentar ele doidão. Então, valeu seu Syd, um abraço. E ele virou ermitão até morrer numa fazenda, todo sequelado. Agora precisamos de outro guitarrista. Encontramos o David Gilmour pra entrar na banda e assumir os vocais. Sim, senhores, essa gritaria toda foi birrada por David Gilmour.
Caralho, né?
Pois é, o Roger Waters só vai assumir o vocal mais tarde, exatamente na fase progressiva comercial aí que o Leandro falou.
É, que é praticamente Dark Side pra frente.
E aí que todo mundo vê que o Pink Floyd é genial, bababá, etc, todo mundo conhece. Mas essa fase de experimentação pré-Dark Side é muito interessante a gente ver como o Pink Floyd ainda tava se formando, ou como o Pink Floyd tinha uma outra identidade completamente diferente e que quase ninguém conhece, exatamente porque ninguém conhece só Dark Side pra frente. E é uma fase muito legal. É uma fase muito divertida onde a gente vê que a banda tinha aquela mesma veia do rock and roll da época, do Purple, do Led, sabe? Pink Floyd tava ali nadando nas mesmas águas.
Tava mais sintonizado, né? Vamos dizer assim. Porque depois eles pegam um caminho bem independente.
Só que esse cheiro independente já era sentido um pouco também nessa fase. Na mesmo jeito que a gente ouviu essa gritaria, que era o The Nile Song, que por acaso é uma das músicas talvez mais pesadas, mais fortes de toda a carreira do Pink Floyd, você já sentia um cheiro de avant-garde nesse disco. Tem uma faixa ou outra, talvez por ser a trilha sonora de um filme, e eles compuseram essas músicas exatamente pra climatizar certos momentos do filme, então tem muita faixa ali que é barulhinho. Uma nota distorcida do teclado, uma climatização só da guitarra, e de repente umas barulheirinhas ou outra, etc. Talvez eles tivessem feito isso pra fazer o clima pra uma outra cena do filme, porém, como disco solo, como disco fora da película, isso soa avant-garde. Pode até não funcionar como disco. Ele pode funcionar como trilha sonora, mas ele não funciona como disco. Então essas barulheiras assim, ficam muito experimentais. Fica parecendo aqueles sons malucos do Buckethead, ou então daqueles artistas que o Mike Patton contrata na Epcar.
Cara, eu vou te falar que esse é um dos álbuns que eu menos escuto do Pink Floyd, cara.
É todo mundo. Esse, o Maguma.
Não, o Maguma eu já até...
Um pouquinho mais do que esse, né, já.
É, talvez seja por ele ser soundtrack. E aí eu considere ele menos autoral, menos próprio, entendeu? Uhum. Isso que você falou mesmo, ele encaixa muitos efeitos que fazem sentido somente no filme. Ou então passa como uma experimentação que talvez viesse a fazer uma base para depois nascerem os famosos relógios, né?
Porque isso... Que não deixa de ser uma experiência que deu certo. É uma boa, é um bom primeiro passo pra você se chocar, ouvir esse negócio e dizer, puta, cara, nunca imaginei que aquela viagem do Us and Them que eu vi no Dark Side of the Moon podia, a mesma banda podia fazer um negócio desse.
É, mas é isso que eu tô tentando dizer, né? Não parece Pink Floyd.
Não parece Pink Floyd. Não Pink Floyd que a gente conhece.
E eu não vou falar que isso é crédito do Syd Barrett, ou melhor, é fruto de não ter o Syd Barrett. Uhum. Não acho que seja isso, acho que é mais por causa de fechar com o filme. Tem uma coisa que faz muito sentido pro Pink Floyd. É um álbum inteiro temático.
Sim.
Ele fala sobre a mesma coisa o tempo todo, que é o filme, né? Que é a base pro filme.
Certo.
Assim como é o The Wall, assim como é o Dark Side of the Moon, assim como é o Maguma.
Uma Guma, assim o Animals.
Exatamente. Eles, Eles conseguem trabalhar isso muito bem.
Talvez o fato de mandar eles fazerem música pra um filme limitou os caras um pouco.
É, talvez. Lembrando, né, não é a única banda que fez isso. Queen também já fez isso mais de uma vez. E nós abrimos o bloco com Chasing Shadows do Deep Purple, álbum de mesmo nome, que não é o primeiro. É o terceiro álbum, inclusive é chamado de Deep Purple 3, né?
Olha só, sério?
É, algumas pessoas identificam ele como, ah, esse é o Deep Purple 3, porque o Deep Purple é o terceiro.
O primeiro é qual? É o Shades of the Purple, não é isso?
Sim, olha que tá. Aqui o primeiro é o Shades of the Purple e o segundo é o The Book of Italianzin, sendo que os dois foram lançados em 68, né? E isso mostra o seguinte, é uma banda que também tinha um ano de idade, só que com um ano de idade eles lançaram três álbuns.
Não, mas Deep Purple é
acelerado.
É acelerado, é, né, cara? É maluco.
É tão frenético, tão acelerado, que assim como Yes, que disputa o crédito ter sido o primeiro álbum progressivo, o Deep Purple disputa ser a primeira banda de ter a responsabilidade de criar o heavy metal.
Não, a gente já teve essa discussão, a gente já conversou sobre isso.
Eu estou falando, eu também acho que não, mas eu estou falando dele disputar, não dele ser.
Ah, sim, não, eles não conseguem, mas disputa.
Esse álbum vale a pena ouvir pra cacete, cara, até porque é a despedida do Rod Evans no vocal.
Graças a Deus.
E do Nick Spend baixo, cara, que foram substituídos, nada mais, nada menos, pelo Ian Gillan e Roger Glover.
Eu não consigo gostar desse primeiro vocalista. Ele não tem carisma nenhum, não sei, ele não me passa absolutamente nada. Sabe aquela figura que quando canta você não consegue ver nada, você vê um manequim?
Sim, é frio, né?
É frio, exatamente, é frio. Sem falar daquela versão horrível que todo mundo adora e eu detesto, agora eu vou levar a pedrada, mas dane-se. Aquela versão horrível de Help que o Deep Purple fez na época dele, que tá no primeiro ou no segundo disco, que é uma puta que pariu. Eu prefiro a Tina Turner cantando. Sabe aquela versão que a Tina Turner parece a Dirce cantando, sabe? Help me if you can, porra,
prefiro... Filha da puta!
Eu prefiro aquilo a versão do Purple, mas enfim, vamos lá.
Cara, e com essa despedida dessa dupla aí que você tanto ama, eles meio que definiram o estilo deles, né, cara? Porque até então era aquela meio confusão. Esse álbum, então, ele é muito confuso. Você vê que ele tem uma variedade de estilos, meio que experimentação. E essa música, ela meio que... Eu gosto dessa música porque ela ajuda a marcar o que virá do Purple.
Sim, ele é ele anuncia. Assim,
é, se você tira essa música desse álbum, ela é provavelmente a que mais se encaixa melhor com os álbuns sequentes, entendeu? Ainda mais com versões do Ian Gillan na voz, né? Aí realmente é o Purple, realmente tá ali, aí funciona tudo perfeitinho, tudo certinho e tal.
Exatamente, tá. É o chamado Mach 3, né?
É.
A formação Mach 3 do Purple, que é histórica e idolatrada até hoje, e com razão.
É importante ouvir esse álbum por causa disso, pra você pegar esse momento de passagem. Provavelmente você vai fazer coro com o que a maioria das pessoas faz, que é, não é o Ian Gillan, não, assim, não é ainda o Purple, o álbum não é tão bom e por aí vai.
Não é aquele Purple moleque que a gente conhece, que a gente gosta, aquele Purple art.
É, exatamente.
Aquele Purple de várzea.
Mas tá lá,
Ricardo. Ricardinho mais preto tá lá.
É, tá ali. É, e praticamente assim, ó, isso aqui é meu, ninguém tasca não. Mais uma vez, outra dica deste programa é, escute com um olhar quase antropológico.
Sim. Aliás, como quase tudo nesse programa, hein?
E falando de olhares antropológicos, vamos abrir o próximo bloco com Bye Bye Baby Bye Bye do The Monkees na Máquina do Tempo.
Gone when you and I were strong. Time is gone when you and I were strong. Isn't easy to leave, isn't easy to leave. You spend your life thinking about living. You spend your whole life. Bye bye, baby, bye bye. I don't wanna make you cry. Time.
strong. Time, time, time is gone when you and I were strong. Isn't easy to leave. Isn't easy to leave. You spend your time sitting there thinking, thinking about sitting there thinking. You waste my time talking about dying, dying when you should be trying. Bye-bye, baby, bye-bye, don't wanna make you cry. Bye-bye, baby, bye-bye, don't wanna make you cry. Believe in you now, you'll get along somehow. Time, time, time is mine to make my fortune mine. Time, time, time is mine to make my fortune mine. Can't say I can see what'll happen to me. Can't say I can see what'll happen to me.
Marty, over.
Waterfall all over my back.
to tremble. I rang a silent bell beneath the shower of pearls in the eagle-winged palace of the queen shining.
Estamos de volta e você acabou de ouvir China Cat Sunflower, adoro, do Grateful Dead, e o álbum o álbum Auxomaxoa.
Auxomaxoa.
Não, Auxomoxoa.
Auxomoxoa.
Isso.
Tá que pariu, Jerry Garcia, vá pra merda.
Nós estamos falando do álbum que tem um título muito doido, que é um... Como é que é o nome dessas coisas que... Falado
de trás pra frente dá na mesma coisa?
É, exatamente. É isso aí.
Socorro, me subir no ônibus em Marrocos. Pronto.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Este álbum demorou mais de 8 meses para nascer, o Aktok. Foi o terceiro álbum da banda. Cara, demorou muito para nascer esse álbum.
8 meses?
É, mais de 8 meses.
Você acha muito?
Sim.
Tem gente aí que leva 12 anos.
Ah, cara, não chuta cachorro morto, vai, cara.
Você sabe que cachorro lá na China se come.
Enterre com as rosas e foda-se, meu irmão. Mas, cara, o Grateful Dead tem motivo pra isso. Eles foram as cobaias, praticamente os primeiros a utilizar a tecnologia de 16 canais, cara.
16 canais é um negócio... Ah, 16 canais. Pra aquela época, meu amigo, isso é muita coisa. Naquela época, se tu fala pro músico, olha, eu tenho uma mesa de som de 16 canais, cara... Eles começam a fazer sons obscenos que não podem ser reproduzidos aqui nesse programa.
Eu nem sabia o que fazer, né, cara? Oh. Com aquilo. E foi sabe isso.
Sabe criança na loja de bala, assim, que fica olhando para aquelas paredes cheias de bala?
Cara, o Grateful Dead sentiu o urso do pica-pau, sacou? Uma época que se gravava em 4 ou 8 canais, quando era luxo, né? Quando, tava podendo.
Cara, acho que não tinha muita grana, né?
De repente, eles começam gravando o álbum com 8 canais, aí de repente alguém chega: ei, amigos, a gente acabou de instalar uma mesa aqui com 16.
Hã? É, de pegar a frigideira e meter na cabeça, né? É, 2, 3, 4 vezes.
E isso gerou uma curiosidade, cara, que foi o seguinte, eu não tenho certeza, deve existir algumas cópias de uma versão muito rara deste álbum.
E o que, porque... que tem de raro nisso?
Foi o que foi produzido realmente, originalmente, em 69. Porque foi tão experimental, que eles não sabiam direito o que fazer com esses 16 canais. E quando eles voltaram, e quando eles aprenderam a trabalhar com 16 canais, em 71 eles voltaram pro estúdio e remasterizaram e mixaram tudo. E aí fizeram uma nova edição.
Eu fico imaginando esses caras dentro do estúdio ali, 16 canais, eu vou enfiar um canal aqui no braço, outro aqui debaixo da perna, eu vou passar esse aqui por debaixo aqui do pescoço. O que, que eu faço agora?
Gente, pra quem não está entendendo como isso mais ou menos funciona, quando você grava com canais, por exemplo, vão gravar num único canal, todo mundo toca ao mesmo tempo e todo mundo grava junto aqui.
Exato, aí fica tudo um único MP3. É basicamente, um único canal é basicamente o MP3 da música que você tem aí. Todo mundo tocou ao mesmo tempo, tá tudo dentro de um arquivo só.
Isso aí. Quando você grava com 2 canais, você pode dividir a banda em 2. Então, a voz grava sozinha e a banda entra em outro canal. E aí, isso, na hora de masterizar, você consegue equilibrar até pontos da música. Aumentar a voz no momento, masterizar e mixar. Aumentar a voz no momento, diminuir a voz, aumentar a banda no outro. Com 4, você multiplica isso mais uma vez por 2.
Isso. Aí, se você tiver uma banda de uma guitarra, baixo, bateria e voz, você consegue botar um elemento da banda em cada canal desse. O vocal grava num canal, a bateria grava em outro, a guitarra em outro, o baixo em outro.
Aí você segue o raciocínio e pensa o que vai fazer com 16 canais. Você chama Youngblood,
Brass Band.
Brass Band e pronto. Todo cara grava num canal só.
Agora imagina quantos canais são necessários pra você gravar, por exemplo, uma orquestra.
Caralho.
Às vezes quase 100 instrumentos.
Nunca tinha pensado nisso, cara. Ah, deve ser por bloco de instrumentos, né, Victor?
Não, existem hoje em dia pouquíssimos estúdios no mundo equipados pra você receber uma orquestra, pra você receber a gravação de uma orquestra. Por isso que é caro pra cacete e por isso que é tão difícil, às vezes, de sair um disco de estúdio de orquestra. Os estúdios de cinema pagam uma baba pro John Williams, por exemplo, pegar a sua orquestra, sua filarmônica de não sei de onde, e levar pro estúdio pra começar a gravar o Guerra nas Estrelas, por exemplo.
Caralho, não. Orquestra, caraca, pra trilha sonora então empurra, porque realmente, né, você pode chegar no momento e ele literalmente fazer isso, elevar um som mais grave ou mais agudo pra encaixar na cena, né, cara?
Exatamente, esses compositores de trilha sonora, como o John Williams, por exemplo, estamos pegando ele como exemplo, eles bolam a música toda, eles ficam assistindo o filme e ficam bolando assim os momentos de tensão, de serenidade, bababá, né, de acordo com a cena do filme, passa a partitura pra todo mundo e aí aquilo que a gente vê nos extras dos DVDs, por exemplo. Aquela orquestra gigantesca dentro de uma sala grande pra cacete. Uma das paredes é toda de vidro, que é um janelão do cara com a mesa de som do outro lado, ouvindo aquilo tudo, né? Do outro lado da mesa de som. E o John Williams ali no meio regendo. E atrás do John Williams tem um telão enorme de cinema com o filme passando. Então a banda toda fica tocando, olhando pro telão, olhando pra partitura. O John Williams junto também. E assim é gravada a trilha sonora. Agora imagina o tamanho dessa mesa de som, cara.
Porra.
Agora imagina o Grateful Dead de 69 olhando pra essa mesa de som.
Irmão, solta aí 100 canais de urso do pica-pau, meu irmão. Cada um indo pra um lado e voltando pra outro. Cara, depois de toda essa tecnobeba, parafernália e ursos do pica-pau, pra fechar o comentário sobre esse álbum impronunciável, esse álbum precisa ser ouvido por N motivos, não é um álbum com olhar antropológico, muito pelo contrário, é Grateful Dead na veia, é um dos melhores álbuns deles, gosto pra cacete e vale muito a pena porque sempre existiram aquelas duplas de criação da música, de composição da música.
Lenny McCartney, Page Plant.
Exatamente, Mick Jagger e Keith Richards.
Né? Blá, blá, toque.
Neste álbum é o início da dupla do Grateful Dead, que é o Jerry Garcia e o Robert Hunter. Então você vai ouvir as primeiras músicas compostas por essa dupla.
A partir daí não parou mais, né?
Aí o bagulho é neurótico. Aí são 16 canais.
E antes disso, nós ouvimos um dos discos que mais influenciou gerações de músicos depois dele.
Gerações de estilos diferentes, Akitak.
Totalmente, cara. Estamos falando de Sly and the Family Stone tocando Everyday People do disco Stand. Talvez o disco mais bem sucedido da carreira do Sly Stone. E eu não tô falando de pouca coisa não, cara. A gente tá falando do cara que em 1967 trouxe Dance to the Music, que já tocamos aqui. Aquele foi o grande sucesso do primeiro disco dele, e depois disso, veio o segundo, veio o terceiro, ele não conseguia emplacar aquele mesmo sucesso. Ele tava quase virando um White Cherry com um One Hit Band. Só que chegou aqui, cara, em 1969, ele tava muito doido. Sério, ele tava muito doido primeiro, porque foi o ano em que ele mais enfiou o nariz na cocaína, sério. Foi a fase brabíssima dele com relação à droga. E ele resolveu, botou na cabeça, quer saber, eu vou fazer um negócio foda. Não tô conseguindo emplacar de novo? Vamos agora fazer um negócio direito. E ele andava pra cima e pra baixo com um livro debaixo do braço, que é um livro até de teoria musical, de um cara muito conhecido. Quem estuda música vai reconhecer esse nome, de um músico clássico chamado Walter Piston. Esse cara é foda. Arranjador, músico clássico. Enfim, ele escreveu muitos livros aí que são verdadeiras bíblias pra quem estuda música. E um desses livros era um livro de arranjo orquestral, né? Pra você entender teoria e prática de arranjo orquestral. E o Sly tava devorando esse livro. Ele tava comendo e dormindo com esse livro debaixo do braço. Em cima dessas teorias, em cima de todo esse estudo que ele tava fazendo, ele resolveu, vou começar a brincar com orquestra vocal. Quero botar vozes diferentes, coros e arranjos, não sei o quê, e arranjo de sopro também, e enfio o nariz na cocaína. Enfim, trabalhava de noite pra fazer esse disco do Stanley. E foi o grande sucesso. Além de ter vendido 500 mil cópias só, no primeiro tiro...
Porra, Gênesis, tá aí onde ficar teu dinheiro, teus consumidores...
Esse disco, ele é considerado na cultura americana um dos discos que mais influenciou toda a cultura americana durante os anos 60.
70.
É verdade. Então, dos anos 70, desculpa, você tem razão. Só pra você ter uma ideia, tem uma música desse disco chamada Sing a Simple Song, que foi regravada por Supremes, Temptations e Jackson 5.
Caralho. A própria Everyday People, você lembra quem fez uma homenagem e trabalhou na base dela toda e fez um puta sucesso?
Cara, eu tenho algumas pessoas que fizeram música com base em Everyday People. Eu tenho Arrested Development.
Exatamente eles. Fizeram o People Everyday.
People Everyday, que fez, exatamente. Que tem até um pedacinho que eles samplearam de lá.
É, não, é assumido. Eles falam, ó, nós nos influenciamos e nos inspiramos na música do Sly.
Além dele, tem Ice Cube, rapper Ice Cube, LL Cool J, Run DMC, toda a galera rapper de R&B que vieram a partir dos anos 80.
Bebeu dessa fonte, né? Chegou bebeu a beber dessa fonte.
Desse disco específico, do Stand, do Sly e Family Stone. E todo mundo fala, cara, isso aqui foi um disco que quando eu era moleque, fui apresentado a ele e foi isso aqui que me levou pra música e fudeu. E daí não parei mais, a culpa é dele.
Tiver que responsabilizar alguém, responsabilize ele, né?
Responsabilize ele e a arma do crime é esse disco, Stand. Engraçado é que depois dessa fase, depois que ele enfiou o nariz na cocaína e esse disco fez sucesso e tudo mais, depois disso o Sly saiu da parada, saiu dessa neura de droga e ele ficou conhecido depois como um cara certinho, dedicado, sabe, o cara que tem uma metodologia de trabalho e é todo responsável, ele é todo neurótico com cumprimento de prazo e escambau a quatro.
Tá vendo o que, que um livro embaixo do braço não faz? A fama. E nós abrimos o bloco com Monkees tocando Bye Bye Baby Bye Bye do álbum The Monkees Present.
Cara, esse é um dos momentos do Monkees em que eu digo, os caras chegaram ao nível dos Beatles.
E é engraçado, né, cara? Foi quando menos cobraram deles para fazer isso.
Quando deixaram eles serem eles, né?
É, esse foi o oitavo álbum dos Macaquinhos. Eles já tinham passado desta... A onda da série, né? Vamos lembrar como é que nasceram os Monkees, né?
Uhum. A gente já contou essa história, inclusive, aqui.
Pois é, fazendo uma recapitular rapidinho, eles nasceram baseado numa série de TV.
Exato. Que era pra imitar, fazer uma paródia bem-humorada dos Beatles.
Exatamente. E aí, beleza, nasceram de uma série de TV, fizeram um sucesso muito baseado nisso. Quando a onda da série acabou, a produtora, gravadora, diretores, distribuidora da série, tudo isso soltou os caras.
Não nos interessam mais, eles não sabem compor. Vamos lembrar que quem compunha as músicas deles pra série não eram eles, eram outros caras. Neil Diamond já compôs. Teve uma galera conhecida, importante, que fez as músicas dos Monkees, as primeiras músicas dos Monkees, estilo Beatles, yeah, yeah, yeah. E eles até ficavam putos com isso na época, porque eles queriam fazer as músicas deles, mas ninguém acreditava que eles eram músicos de verdade.
Exatamente. E aí, sem que ninguém acreditasse que eles eram músicos de verdade, eles fizeram esse álbum, que na minha opinião é o mais autoral deles. É onde você encontra personalidade. Nos outros você compara tudo aos Beatles.
Não tinha como não comparar, né? Eles foram criados para serem cópia dos Beatles.
Exatamente, era proposital.
Uhum.
Neste você vê os Monkees. A única coisa que eu acho estranha é que, cara, eu não consigo olhar pra capa desse álbum sem lembrar da capa do Revolver.
Alguém tinha que cagar no meio do caminho, né, cara? Fazer uma merda, uma referência.
Eu não sei se é porque é uma capa ilustrada e na época os músicos ilustrados, né, com a banda ilustrada, e na época isso era muito incomum, porque ou era fotografia ou era ilustração de um elemento externo, né, foi a capa do Grateful Dead, ou era um trabalho fotográfico com luz e processo de ampliação da fotografia, em que mexia bastante nisso. Então, por exemplo, na hora de ampliar a foto, acrescentava um pigmento muito vermelho, Brasil e por aí vai. Essa capa ela é ilustrada igual o Revolver, e até mesmo a composição da capa, os rostos ilustrados caindo da direita pra esquerda, sabe? Me lembra demais o Revolver.
Propositalmente, talvez? Não sei.
Como é o primeiro álbum, talvez o primeiro e o grande álbum autoral deles, não faz sentido, né? Pô, fizemos algo nosso e vamos fazer a capa dos Beatles? Será que é um vício, né? Maus hábitos não se perdem.
Cara, provavelmente nem foi ideia deles. Provavelmente deve ter sido ideia da gravadora, como sempre.
Tipo, agora a gente vai meter a mão. Beleza, vocês fizeram o que vocês quiseram.
Agora a arte é nossa, porra. Cala a boca.
É, agora aqui tá falando de, a gente tá falando de vender. Vamos fazer
capa. Exatamente. De vender, que entende a gente. Aí faz uma merda dessa.
É engraçado porque, cara, a parada passa batida. Enquanto a capa do Revolver, que tudo bem, é de 66. São 3 anos antes. E o Paul tinha morrido e por causa disso eles não fizeram fotografia, fizeram ilustração.
Vamos lá de novo.
A capa do Revolver é muito mais envolvente do que essa, né?
Uhum.
Beleza. Mas é isso, galera. Se vocês acompanharam Monkees ou tentaram ignorá-los por causa da história deles e só ouvir Kinks, Beatles, Stones e outros, né? Presta atenção em The Monkees Present.
Não, é realmente um excelente trabalho, cara. Monkees surpreendeu o mundo quando mostrou pra todos que sabia fazer música. E não era música imitação de Beatles. Eles sabiam fazer música própria. Eles podiam realmente, naquela briga da invasão dos casacos vermelhos, eles podiam defender os Estados Unidos.
É, exatamente. Eles levantaram os punhos e se defenderam.
Eles são o rock de 1969.
O rock de 69, é isso aí, garoto, pronto. E com essa referência muito sem sentido, mas que faz sentido, nós... Estamos fechando essa edição, Actoc?
Estamos encerrando mais uma edição do Máquina do Tempo. Desta vez nós fomos para 1969, nós voltamos para lá, Leandro Bucol. Começamos a mostrar um pouquinho o que o Woodstock não nos mostrou.
Isso mesmo, a primeira vez que a gente foi lá foi na edição número 63, o link vai estar aí no post.
Exato.
É só acessar e ouvir e complementar a viagem, entenda do jeito que você quiser, para 1969.
Exatamente. E depois você entra em contato com a gente e fala o que você achou dessas duas viagens. Manda e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixe seus comentários lá em www.maquinadotempo.blog.br. Tem mais algum lugar, Leandro?
Participe lá na Máquina do Tempo, na a fanpage da Máquina do Tempo, que é só acessar facebook.com/MacDoTempo, o link vai estar aí, é mais fácil do que você ouvir isso e ficar redigitando.
Exatamente. Então, enquanto você procura o link aí no nosso post para você visitar esses lugares todos, a gente encerra esse programa com o grande, o mestre do grunge, já em 1969, hein?
Ó.
Estamos falando de Neil Young em seu segundo álbum da carreira, diretamente do Every Knows This Is Nowhere. Vamos de Cinnamon Girl, na Máquina do Tempo.